Bom dia, boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da Ambev. Hoje conosco temos o senhor Jean Jereissati, CEO da Ambev, e o senhor Lucas Lira, CFO e diretor de relações com investidores. Como lembrete, uma apresentação está disponível para download em nosso site ri.ambev.com.br, bem como por meio do link do webcast desta conferência. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação da companhia. Depois que as considerações da Ambev forem concluídas, haverá uma sessão de perguntas e respostas quando pedimos gentilmente que cada analista sell-side participante faça apenas uma pergunta. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas são feitas sob a legislação norte-americana pertinente e são baseadas nas crenças e premissas da administração da Ambev e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se relacionam a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Os investidores devem entender que as condições econômicas gerais, as condições da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da Ambev e podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles expressos em tais declarações prospectivas. Gostaria também de lembrá-los que, como de costume, as variações percentuais que serão discutidas durante a conferência de hoje são orgânicas e ajustadas por natureza. E salvo indicação em contrário, as variações percentuais se referem a comparações com os resultados do segundo trimestre de 2023. Valores ajustados referem-se a medidas de desempenho antes de itens não usuais, que são receitas ou despesas que não ocorrem regularmente como parte das atividades normais da Ambev. Como números ajustados são medidas não GAAP, a companhia divulga o LPA, lucro operacional e EBITDA, em uma base totalmente reportada em seu press release. Agora vou passar a palavra ao senhor Jean Jereissati. Senhor Jereissati, você pode prosseguir.
Bom dia, boa tarde a todos e todas, e obrigado por participarem do nosso call de resultados do segundo trimestre. Em nosso último call, mencionei várias iniciativas em relação às fortes chuvas que impactaram muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Também mencionei que não pararíamos até que nosso ecossistema se recuperasse. Durante esse trimestre, demos continuidade a diversas iniciativas na região, com foco em ajudar a reconstruir as comunidades locais. Por exemplo, doamos mais de 5 milhões de litros de água para pessoas e hospitais. Também contribuímos com mais de 16 milhões de reais para apoiar os pontos de venda locais, ajudando com infraestrutura e nas iniciativas comerciais. Para nossa gente, demos apoio na reconstrução de suas casas. Faz parte do nosso papel, como uma companhia brasileira líder, apoiar nosso ecossistema para que possamos crescer juntos. Agora, falando do desempenho do nosso negócio. O desempenho desse tri foi muito consistente quando comparado ao primeiro tri. Os volumes cresceram, liderados pelo Brasil e pela CAC, mais do que compensando indústrias difíceis na Argentina e no Canadá. O EBITDA cresceu dois dígitos com expansão de margem. O desempenho do fluxo de caixa livre melhorou em relação ao ano passado e o lucro líquido ajustado foi impactado por um imposto de renda mais alto. Entrando em mais detalhes, começando com a CAC e o Canadá. Semelhante ao último tri, a CAC teve outro bom trimestre, liderado pela República Dominicana, com as famílias de marcas Corona e Presidente. Os volumes aumentaram 3,4% e o EBITDA 18%, com expansão de margem de 330 pontos base. Enquanto o Canadá continuou a enfrentar uma indústria difícil, continuamos trabalhando lá para compensar o desempenho da receita líquida com uma gestão disciplinada de custos, entregando, uma queda de 2% no EBITDA, mas um fluxo de caixa crescente. Na Argentina, apesar de alguma melhora em termos de leituras mensais de inflação, a indústria de bebidas continuou sofrendo no curto prazo. Nossos volumes caíram mais de 21%, uma vez que o ambiente de consumo continua desafiador. Em termos nominais, o EBITDA reduziu significativamente, devido à desvalorização cambial ocorrida em dezembro do ano passado. No NAB Brasil, tivemos mais um ótimo desempenho trimestral. Os volumes cresceram quase 8%, com nosso portfólio sem açúcar continuando a ter um desempenho superior, crescendo 15%, com destaque especial para Guaraná Zero, que cresceu mais de 40%. Além disso, no início desse ano, fomos premiados como o melhor engarrafador de Pepsi do mundo pela primeira vez na nossa história. Isso marca como nossa abordagem centrada no consumidor melhorou não apenas nossos negócios, mas também os de nossos parceiros. A receita líquida por hectolitro cresceu 6,8%, devido a iniciativas de gestão de receita e um mix de marca positivo. O CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, desacelerou para um aumento de 1,2%, enquanto as despesas mais baixas com atividades de marketing, após um primeiro tri mais pesado devido ao carnaval, contribuíram para o crescimento de EBITDA de 40% e expansão de margens de 500 pontos base. Em Cerveja Brasil, os volumes cresceram 2,9%, com nossas marcas Premium e Super Premium crescendo low teens, lideradas por Corona, Spaten e Original. Marcas Core Plus crescendo high teens, lideradas pela Budweiser, e marcas Core crescendo um dígito baixo. A receita por hectolitro cresceu 3,9%. O preço para os clientes cresceu quase 6%, acima do IPCA, mais uma vez, o que foi parcialmente compensado, principalmente pelo impacto da atualização das pautas de preços ao consumidor para fins de ICMS-ST, que explicamos no último tri. Além de um desempenho saudável e consistente de cerveja, o GMV do Marketplace cresceu sequencialmente e 32% em relação ao ano passado. E sua receita líquida representou perto de 10% do crescimento da nossa receita líquida do primeiro semestre. E o EBITDA cresceu 21%, também suportado por uma redução do CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, com margem expandindo 350 pontos bases para 30%. Eu estou muito satisfeito com o nosso desempenho no Brasil. Por um tempo, temos apresentado um desempenho operacional sólido, atingindo, nesse segundo tri de 2024, volumes recordes para um segundo trimestre e crescimento significativo de EBITDA. No último trimestre, falei sobre nosso momentum comercial em Brasil e como isso está ligado a marcas, inovação, BIS e Zé Delivery. E hoje eu gostaria de me aprofundar no tema marcas. Decidimos alocar nossos recursos priorizando 4 marcas, que denominamos marcas foco. Elas receberam investimentos adicionais, seja em mídia, experiências, trade ou vendas. Para cada uma dessas marcas foco, temos razões claras para acreditar no motivo pelo qual elas podem vencer. Corona, no Super Premium, é a marca com a maior relação entre saúde de marca e participação de mercado e se relaciona com os novos valores de equilíbrio, de aproveitar a vida, viajar e relaxar. Além disso, tem uma embalagem diferenciada, um líquido que é feito com ingredientes 100% naturais e ela é mais refrescante. A Spaten, no Premium, é uma das marcas que mais crescem no mercado e tem credenciais cervejeiras muito claras que a posicionaram como uma autoridade cervejeira no Brasil. Ela foi escolhida como a melhor puro malte do mercado brasileiro por um grupo de especialistas em cerveja em uma pesquisa do jornal O Estado de São Paulo. A Budweiser é a marca do Core Plus mais aspiracional do mercado. Por meio de seus eventos globais, como a Copa do Mundo e festivais internacionais de música, como Lollapalooza, Tomorrowland, é vista como uma marca icônica e jovem. Além disso, tanto nos testes de marca, cegos ou não cegos, a Bud tem a pontuação mais alta do mercado em termos de líquido. E a Brahma, no core, é a maior marca do mercado e se conecta com a cultura brasileira como nenhuma outra, fazendo parte da vida das pessoas há gerações, através do futebol, do sertanejo, do carnaval e do São João. Tem a maior saúde de marca e saliência do mercado e seu atributo funcional único de bramosidade e cremosidade a solidifica como a marca número um de alta qualidade no core. E a boa notícia é que a nossa estratégia vem funcionando. Nossas marcas foco estão em níveis recordes de saúde de marca e de volume. Em termos de volume acumulado no ano, as marcas foco combinadas cresceram mais de 10%, representando mais de 120% do crescimento da companhia no Brasil. Excluindo o segmento velho, que é o nosso maior detrator, as demais marcas estão praticamente estáveis esse ano. E o Brasil se tornou um dos maiores mercados para Corona e para Spaten no mundo. Construir marcas é uma jornada e precisamos ser consistentes o tempo todo, mas os resultados são encorajadores. Agora, para concluir, tenho transmitido três mensagens desde o início do ano. Em primeiro lugar, estamos confiantes do crescimento do volume, especialmente no Brasil. Em segundo lugar, nosso principal desafio no ano são os impostos no Brasil. E terceiro, apesar do desafio representado por impostos, não esperamos que o fluxo de caixa seja impactado materialmente e continuamos trabalhando para oferecer uma sólida geração de fluxo de caixa livre. Continuaremos atuando no que podemos controlar e no curto prazo nos concentramos em manter momento em nosso negócio e proteger a geração de fluxo de caixa. Obrigado a todos e agora eu passo a palavra para o Lucas.
Obrigado, Jean. Bom dia a todos. Se eu fosse resumir nosso desempenho financeiro do segundo tri, eu destacaria três pontos. Maior crescimento do que no primeiro tri, maior rentabilidade do que no primeiro tri e geração de fluxo de caixa consistente, apesar dos impactos tributários no Brasil e dos impactos da Argentina. Vamos aos números. O EBITDA cresceu cerca de 16%, quase 18% ex-Argentina. A margem bruta expandiu 200 pontos base organicamente, 240 pontos base ex-Argentina. A margem EBITDA expandiu 300 pontos base organicamente, 330 pontos base ex-Argentina. E embora o lucro líquido ajustado tenha caído em torno de 8%, o fluxo de caixa das atividades operacionais diminuiu cerca de 2%, totalizando aproximadamente 3,4 bilhões de reais. O Jean já cobriu o desempenho operacional, então vou detalhar nosso desempenho além do EBITDA. O resultado financeiro líquido melhorou cerca de 450 milhões de reais em relação ao ano passado. Os principais fatores que justificam essa melhora foram consistentes com o primeiro tri. Primeiro, menores perdas com instrumentos derivativos em razão de menores custos de carrego para implementar nossa estratégia de hedge para câmbio no Brasil. Segundo, menores ajustes de valor justo do contas a pagar de acordo com o IFRS 13 e o CPC 46. E terceiro, nossas decisões contra a estratégia de hedge e menor disposição ao dólar norte-americano na Argentina, embora em menor grau do que no primeiro tri, o que também deve ser o caso para o segundo semestre. Além disso, a desvalorização do real no trimestre teve impacto positivo de mais de 130 milhões de reais, dados os saldos de caixa em dólar norte-americano. Agora falemos de imposto de renda. Como previsto, os desafios tributários no Brasil impactaram o nosso desempenho no segundo tri, e não tivemos o one-off positivo do primeiro tri. Por isso, nossa despesa com imposto de renda totalizou quase 1 bilhão de reais no segundo tri, o que foi equivalente a uma alíquota efetiva de quase 29%. Três fatores principais aqui. Primeiro, maior EBT, que cresceu de cerca de 2,4 bilhões de reais para mais de 3,4 bilhões de reais. Segundo, menor dedutibilidade relacionada a subvenções governamentais de ICMS e ao JCP, como já havia sido o caso do primeiro tri e que também deve impactar o segundo semestre. E terceiro, dada a depreciação de cerca de 10% do real durante o tri, um efeito não caixa decorrente de maior provisão de imposto de renda retido na fonte, relacionado aos lucros não distribuídos da Labat, de acordo com os requisitos do IAS 12. E já que eu estou no tema tributário, deixa eu fazer uma rápida atualização sobre o contencioso tributário e a reforma tributária do consumo no Brasil. Em termos de contencioso, desde o último call, obtivemos decisões administrativas favoráveis que totalizaram cerca de 2,6 bilhões de reais, conforme nota 25 do nosso ITR, e uma decisão parcialmente desfavorável relacionada à dedutibilidade do JCP, da qual recorreremos na esfera judicial assim que formos intimados da decisão. E quanto à reforma tributária do consumo no Brasil, em meados de julho, o projeto de lei foi votado na Câmara dos Deputados e o debate agora segue para o Senado, que deve votar a matéria antes do final do ano. Manteremos o mercado atualizado. Agora vamos para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou quase 3,4 bilhões de reais, apenas 60 milhões de reais abaixo do segundo tri do ano passado, com maior EBITDA e menores custos financeiros líquidos compensados principalmente pelo capital de giro no Brasil e na Argentina, bem como tributos no Brasil. O fluxo de caixa das atividades de investimento totalizou aproximadamente menos 1 bilhão de reais e o desempenho ano contra ano foi impactado principalmente por menor capex. E por fim, o fluxo de caixa das atividades de financiamento ficou em linha com o segundo tri de 2023 em cerca de menos 1,7 bilhão de reais, com aproximadamente 300 milhões de reais em recompras de ação relacionadas ao nosso plano de remuneração baseado em ações. Em resumo, nosso saldo de caixa aumentou acima do ano passado e terminamos o primeiro semestre com uma posição sólida em termos de fluxo de caixa, sendo que a maior parte da nossa geração de caixa ocorre historicamente no segundo semestre, particularmente no quarto tri. Antes de fechar, uma atualização sobre sustentabilidade. Como parte dos nossos esforços contínuos em parceria com o nosso ecossistema para reduzir as emissões de carbono do escopo 3, identificamos que mais de 75% dos nossos principais fornecedores no Brasil, que juntos representam mais de 30% das emissões do escopo 3, já operam com algum nível de eletricidade provenientes de fontes renováveis. Além disso, mapeamos junto a esses fornecedores uma potencial redução futura de mais de 100 mil toneladas de CO2, representando uma redução de aproximadamente 4% das nossas emissões de escopo 3 no Brasil. Ainda temos um longo caminho a percorrer rumo à nossa ambição de alcançar net zero em 2040, mas acreditamos que estamos no caminho certo. E para mais detalhes sobre a nossa estratégia e resultados de sustentabilidade, confira o nosso relatório anual e de sustentabilidade, que pode ser encontrado em nosso site de relações com investidores. Do meu lado era isso e vamos agora para o Q&A.
Daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por gentileza, clique no ícone levantar a mão na parte inferior da tela. Para sair da lista de perguntas ou depois que a sua pergunta tiver sido respondida, por gentileza, clique no ícone abaixar a mão. Pedimos a gentileza que cada analista faça apenas uma pergunta. A primeira pergunta vem do Thiago Duarte, do BTG. Pode abrir o microfone, por gentileza? Obrigado. Jean, Lucas, tudo bem? Tenho uma pergunta e um follow-up. A pergunta tem a ver com o preço da cerveja no Brasil. Então, com base na apresentação que vocês acabaram de fazer, eu entendi que quase tudo, se não a totalidade do preço, já vem embutido o aumento do ICMS. Isso já foi concluído, pelo que eu entendi. Só quero confirmar se é isso, por gentileza. E depois, se puderem comentar o que for possível compartilhar com relação ao preço no terceiro e no quarto tris, o que que a gente pode esperar em relação a essa questão? A inflação vai ser o que vai definir o preço? Ou estão pensando em outra direção? Essa é a minha primeira pergunta. E o follow-up é o seguinte: tem a ver com a parte do Jean com relação à saúde da marca. Acho que foi muito interessante. Jean, se você puder, por gentileza, esclarecer como que é mensurado esse dado? Que tipo de informação você extrai para fazer essa mensuração? E quando você fala desse recorde histórico da saúde da marca, você está levando em conta essas quatro marcas focos ou você está avaliando a carteira como um todo? Por gentileza. Obrigado, Duarte, pela pergunta. O segundo tri, o lucro líquido por hectolitro em relação ao ano passado foi 3,1. Tirando o marketplace, por conta das iniciativas de gestão de receita. O preço do consumidor e o preço para o varejista acima da inflação, mas ainda assim, o lucro líquido por hectolitro um pouco abaixo. Não levamos em conta o preço no segundo tri, isso aconteceu no final do primeiro tri. De agora em diante, estaremos com a mesma agilidade em relação ao ajuste de preço, pensando nesse equilíbrio aí, volume e o lucro líquido por hectolitro. A estratégia de médio a longo prazo não vai mudar, priorizando o aumento de preços, acompanhando a inflação, e inclusive favorecendo esse mix de marca. É o que eu posso divulgar para vocês. A gente não fala exatamente com relação aos preços futuros, mas a estratégia permanece igual. O que eu posso dizer é que estamos muito satisfeitos com a conjuntura no momento no Brasil. Primeiro tri foi bom, segundo tri foi ainda melhor e começamos julho bem. Ou seja, é o que eu posso afirmar. Quando a gente pensa, então, sobre a saúde da marca, os KPIs medidos são três. O significado da marca, qual é a importância dela para os consumidores, o grau de diferenciação e como elas são, assim, fáceis de lembrar. E aí, associamos, combinamos essas três métricas numa só, que nos dá uma noção da força da marca. Na minha apresentação, eu falei especificamente sobre as marcas foco e o crescimento delas. Ficou claro? Obrigado. A próxima vem de Isabella Simonato, do Bank of America. Pode liberar o microfone, por gentileza? Obrigada. Olá, Jean, Lucas e todos. São duas perguntas. Primeira, cerveja no Brasil, principalmente o segmento mainstream, que eu acho que vimos desempenhos diferentes e com impactos também diferentes num ambiente mais competitivo em alguns desses segmentos. E o que é interessante é que no release vocês falaram que a Brahma e a Antarctica acabaram apoiando bem as categorias mainstream. Em especial Antártica, vocês vêm destacando isso, se eu não estiver enganada, como o principal fator impulsionador de crescimento já há um bom tempo. O que eu quero entender um pouco melhor, a dinâmica do mainstream. Se puder falar um pouquinho sobre Brahma, Skol e Antártica. Vocês já falaram bastante da Brahma, eu sei. Mas seria interessante ver a análise de vocês sobre essas três marcas, para entender essa dinâmica. E a segunda pergunta é para o Lucas, com relação à alocação de capitais. o CAPEX ano após ano. Eu não sei se vai ser essa mesma estratégia para o restante do ano, mas como vocês já disseram, o fluxo de caixa livre vem sendo sólido, apesar de um imposto mais alto. Mas se você puder elaborar um pouquinho mais essa questão com relação à alocação de capitais, por gentileza. Muito obrigado, Isabela, pela pergunta. Vou falar do core, as marcas core. O crescimento foi de um dígito único baixo, ou seja, um desempenho bom. Pensando no longo prazo, o mainstream em relação ao setor como um todo é justamente o que a gente procura. E o desempenho é bom. Dentro dessa cesta, a Brahma vai muito bem. Então, sim, essa é a prioridade. A Brahma é a marca nacional, é a marca Focus, ou seja, o desempenho vem sendo muito bom. E aí, a Antártica é o que chamamos de marca de apoio, né? Supporting brand. A família Antártica vem muito bem. A original no segmento premium e a Antártica no core. As duas vêm tendo um desempenho muito bom também. Então, quando você associa todos esses elementos, a Brahma, a Antártica e a Skol, que está no território negativo ainda, vemos o mainstream crescendo com dígito único baixo, low single digit. Lucas, oi, obrigado Isabela pela pergunta. Com relação ao CAPEX, acho que é legal dizer o seguinte: o desempenho do primeiro semestre e também o 2024 como um todo, voltando até a pandemia, por exemplo. A gente continuou investindo durante a pandemia, tomamos essa decisão para fazer esse ajuste contracíclico, continuando a investir, mantendo aquele pipeline de inovação. Precisávamos de mais capacidade para ter uma carteira mais ampla no país inteiro. E também decidimos a dobrar a aposta, ou seja, enfrentar B2B, B2C. Um investimento bastante intenso. Pensando então, entre esse ciclo 20 e 23, ou melhor, 22, melhor dizendo, passamos por esse ciclo de alto investimento de CAPEX. E a partir de 23, começamos então a dar início a um ciclo de investimento menor, colhendo os benefícios daquele segmento, daquele ciclo anterior. O que vemos em 24, então, é uma continuação dessa tendência, coerente com o que vimos em 23, menos do que no ano passado, e acho que para o ano inteiro faz sentido pensar num investimento de CAPEX maior, é menor, mas quando você pensa individualmente, o grosso vai para a capacidade, o principal vai para os investimentos de capacidade. Para, repito, ter um SKU mais amplo, uma diversidade, projetos de custo que atrai o retorno sobre investimento. E o terceiro principal destino é embalagem retornável. Investimentos de tecnologia importantes nos ciclos anteriores, mas agora está no nível inferior. O CAPEX, então, menor, deve continuar assim até o fim do ano, portanto. E conectando isso à segunda parte da sua pergunta, com relação à alocação de capitais, a filosofia não mudou dentro da empresa, nesse sentido. Então, temos uma boa visibilidade com relação ao reinvestimento, buscando crescimento orgânico, que eu falei, oportunidades não orgânicas, sempre sendo avaliadas, mas não temos nada ainda para informar por enquanto. E como aconteceu historicamente, no fim do ano, quando temos uma maior visibilidade com relação a um caixa residual para ser retornado aos investidores, o conselho define quanto vai ser esse retorno nos últimos 10 anos, se eu não estou enganado, conseguimos fazer um pagamento em média 80% do lucro líquido via dividendos e IOC. Ou seja, no final do ano, é o conselho que se reúne e decide quanto vai ser esse retorno e qual vai ser a forma via dividendos ou IOC, como eu disse, sempre tentando maximizar o IOC. E a recompra de ações também é uma possibilidade, mas, repito, é algo que será definido no fim do ano pelo conselho. Mas o principal da geração do caixa vem no segundo semestre, especialmente no quarto tri. Então, essa decisão faz sentido, que é mais estrutural, tendo essa visibilidade máxima, já começando o ano seguinte. Ficou claríssimo. Muito obrigado. E, Jean, só um follow-up, se eu entendi bem. Quando você fala de Brahma e Antártica, é um detrator de volume ou não? A Skol é? A Skol, sim. A Skol prejudicou o volume, sim. Ficou claro. Obrigada. Carlos Laboy, do HSBC, faz a próxima pergunta. O microfone já está liberado, por gentileza. Olá, Lucas. Por que manter a ação? Está pagando 14 vezes de EBITDA? 14 da Pepsi. Será que você vai precisar de mais alguma coisa? Qualquer uma dessas duas alternativas seria ótimo. O conselho da Ambev vai definir e pensa. Ou seja, o investidor não está vendo valor? Não deveria estar com a ação em bolsa ainda? Obrigado, Laura, pela pergunta. Com relação à opinião do ABI, eu não posso comentar, por razões óbvias, mas quando você pensa na perspectiva da Ambev, sempre vimos valor em ter a Ambev como uma entidade listada em bolsa. Por conta da nossa presença local no Brasil, o Brasil vem sendo e deverá continuar sendo o nosso principal mercado. Então, sempre vimos valor em ter a Ambev uma empresa listada no Brasil, por conta da relevância do negócio no país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sempre vimos um positivo líquido com relação à atração de talentos e retenção desses talentos. E uma das vantagens que vimos ao longo dos anos é que, por termos a Ambev, uma empresa listada, com um modelo de remuneração da nossa gestão, que nos permite alinhar o interesse da direção, inclusive com o interesse dos investidores e acionistas, conseguimos atrair talentos, retê-los, usando as nossas ações para reter esse talento durante os anos. Você gera valor, você compartilha esse valor com os talentos. Essas são as duas principais razões que justificam a manutenção da empresa na bolsa. Essa é a situação de momento. E agora, a recompra de ações, concluímos o último processo de recompra, que foi iniciado há poucos meses. O único objetivo era comprar ações para conseguir entregar ações aos sócios, como você pode fazer nesse sistema de recompra. Detectamos essa oportunidade de recomprar essas ações com preço de momento e executamos 100% praticamente. Esses dados estão lá no relatório de caixa. E na resposta que eu dei à Isabela, essa questão de alocação de capitais acontece mais ao fim do ano, pelo conselho. E as recompras futuras de ações é uma possibilidade que vai ser avaliada. Excelente. E vou manter só uma pergunta, como foi solicitado. Obrigado. A próxima é do Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Pode liberar o microfone, por favor. Obrigado, Jean, Lucas. Muito obrigado. Voltando à receita unitária da cerveja no Brasil. Se a gente pudesse concentrar agora em concorrência, por gentileza. Vocês vêm destacando a evolução da participação da cerveja brasileira. Então, eu quero saber qual é o desempenho em relação ao setor como um todo, qual é a participação de mercado. Se você puder detalhar por categoria, ou focando no sell-in, no sell-out, isso ajudaria também a entender. A nossa interpretação é que os seus concorrentes eram um pouco mais agressivos com relação ao preço, em relação ao que vimos no primeiro tri. No segundo tri, parece que vocês ganharam uma maior participação em relação aos principais concorrentes. Não sei. Deve ser um desconto maior ou por conta de uma situação de momento. Então, por gentileza, se vocês puderem falar um pouquinho sobre a estratégia da concorrência, sobre os descontos. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. O que vemos é que o setor cervejeiro continua a demonstrar essa solidez estrutural no Brasil. Lembrem-se que as nossas estimativas do setor e a nossa participação de mercado são dados nossos, extraídos de uma conjuntura de informações, dados de sell-out. Nossos dados, dados do setor, dados de vendas das nossas plataformas, e a gente chega a um número que a gente usa internamente. Porque a nossa estimativa, e estamos bastante entusiasmados com o nosso desempenho, não temos os dados de produção para o trimestre ainda. Mas estamos bastante entusiasmados com o nosso desempenho. Sim, estamos vendo uma atividade bastante intensa no mercado, mas o segmento velho está subindexado na nossa empresa. E eu acho que isso acaba impactando mais os outros concorrentes. Em linhas gerais, é o que eu posso dizer com relação à participação de mercado. O segundo tri, o que é bom, mostrou um bom volume, tentando recuperar preços. E é isso. O mercado brasileiro sempre foi muito competitivo, mas eu acho que não há surpresas, né, na atual conjuntura. Muito bom, obrigado, Jean. Renata Cabral, do Citi, faz a próxima pergunta. Pode liberar o microfone, por gentileza. Olá, bom dia. Muito obrigada. Eu quero fazer um follow-up com relação ao portfólio core e à visão estratégica da empresa. Observamos que os segmentos premium e upstream crescem mais do que o core. E, claro, precisamos entender se essa importância vai crescer mais ao longo do tempo. Então, minha pergunta é com relação à visão estratégica da Ambev hoje. Nos últimos 10 ou 5 anos, o setor como um todo fala sobre essa tendência de foco maior no premium. Vocês acham que o portfólio core vai perder essa sua importância? Ou será que a empresa busca um portfólio mais inovador, cervejas não alcoólicas? Qual é o próximo passo para o setor como um todo? A minha pergunta é essa em essência. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta, Renata. Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre o core e sobre o setor como um todo. Acho que são as duas questões principais aí. O setor no Brasil permanece saudável, uma estrutura melhor, e essa tendência a um foco maior no premium continua. Segmentos premium e super premium crescendo mais do que o resto. Estamos muito satisfeitos com o desempenho da Corona. A competência que nós construímos nos dá bastante ânimo nesses últimos 2 anos, né, para posicionar bem a Corona, o valor da marca, o que aconteceu ou o que está acontecendo agora nos Jogos Olímpicos, o que aconteceu com Medina, né, agora, uma apresentação brilhante e a Corona é parceira. Ou seja, estamos bastante entusiasmados com a Spaten. Foi eleita a melhor puro malte no Brasil por um grupo de especialistas. A Stella Artois também é muito bem, original, ou seja, above, ou acima do core, o desempenho é muito entusiasmante. Mas no core, por quê? Quando eu mantenho essa estratégia, se eu continuar mantendo a execução do core alinhado com o setor como um todo, significa que o core sempre vai ter relevância, mantendo a saúde da empresa nos mesmos níveis que temos hoje. E posso entregar isso no segundo semestre. Planejamos fazer esse tipo de desempenho também futuramente. E no core, temos bastante interesse também. O Brasil é um país enorme. A Brahma está tendo um desempenho excelente em diversas regiões, no Nordeste, no Meio Oeste, né, no Centro-Oeste brasileiro. O crescimento nessas fronteiras de crescimento, Norte, Nordeste e também ali no Centro-Oeste. E se de fato conseguirmos ter esse desempenho alinhado com o restante do setor cervejeiro, é o que a gente chama de sucesso. Além disso, a Budweiser, que é uma marca que está abaixo do premium, está no Core Plus, mais ou menos ali, e cresceu acima dos 40, ou seja, é a marca no Core Plus, no Core Segment, que é a marca que cresceu mais entre as nossas marcas e as das concorrências também. Ou seja, o desempenho da Budweiser é bastante sólido. E essa é a estratégia que eu venho falando. Ou seja, para construir algo entre o core e o premium. E realmente aproveitar essa oportunidade que temos em várias regiões do mundo que não temos no Brasil. Ou seja, conseguir pegar bem esse segmento Core Plus. Temos a Budweiser, o resultado é bastante satisfatório. E além disso, temos essa estratégia de inovação, que faz parte dessa estratégia mais de longo prazo. Ou seja, ter 20% da receita vinda de produtos que não existiam 2 anos atrás. A inovação continua tendo uma participação de mercado acima da participação de mercado geral da empresa, e há três avenidas de crescimento que nos ajudam o setor cervejeiro do Brasil a render esse otimismo. Essa avenida é funcionalidade, uma delas. Estamos construindo essa carteira zero álcool. Temos uma Brahma. Lançamos a Budweiser há 2 anos e lançamos um mês atrás a Corona Zero. Ou seja, estamos crescendo bem na casa dos 30 nesse segmento. Outra avenida de crescimento são as cervejas de baixa caloria, sem glúten. Michelob Ultra e a Stella Pure Gold estão tendo um desempenho muito bom nesse segmento e estão se tornando marcas relevantes para o público jovem, faz parte então da nossa estratégia de inovação. E além disso, temos a A estratégia Beyond Beer, além da cerveja, o palato mais doce, né, as RTGs, que estão tendo desempenho muito bom também. Enfim, se eu reunir tudo isso, o objetivo é manter a relevância do core no Brasil e acertar essa estratégia para o Core Plus e para o Premium. E o desempenho aí tem sido muito bom no high-end, trimestre após trimestre. E acertar a inovação, para você trazer mais frequência para a categoria, mais penetração para essa categoria. Quando você tira um pouco desses obstáculos. Álcool, um deles. Glúten, o outro. Ou seja, acertar bem essa estratégia, e é a associação dessas estratégias é o que vemos causando um aumento do volume, e isso se conectando com essa população mais jovem. Foi muito útil, Jean. Muito obrigada. Próxima pergunta do Robert Ottenstein. Pode abrir o microfone, por gentileza? Ótimo, obrigado. Eu queria repetir o comentário do Laboy. A avaliação é um absurdo e acho que é uma oportunidade. A minha pergunta é a seguinte: eu queria ter um pouquinho mais de detalhes com relação ao que você, esse prêmio melhor engarrafador de Pepsi. Que métrica que a Pepsi usa para dar esse prêmio? E quais mudanças vocês fizeram para melhorar a execução para a Pepsi? E se isso tem relação ao BIS ou outras iniciativas de TI, por gentileza? Obrigado, Robert, pela pergunta. Concordo com a sua primeira parte da pergunta. Com relação à segunda parte, eu vou falar em termos gerais sobre o nosso negócio NAB. O segmento NAB nos dá muito otimismo. Primeiro, porque as tendências são favoráveis para nós. Temos um over-index dessa participação de mercado para esses produtos sem açúcar. Ou seja, temos aí 17, 18% de participação de mercado. Quando você pega só o portfólio sem açúcar, esse número chega a 30. Os consumidores estão procurando mais esses produtos sem açúcar. E nesse processo, meu portfólio se fortalece. O Guaraná vem tendo um desempenho muito bom em linhas gerais, ajudado pelo novo lançamento do Guaraná Zero, ou seja, o Pepsi Black foi um sucesso há 3 anos. O desempenho também vem sendo muito bom no Brasil. Então, essa associação de uma boa perspectiva desse portfólio do futuro e a competência, ou a capacidade que o BIS nos deu para realmente trazer a inovação do modo certo, ou seja, essa associação dessas duas coisas, causam um desempenho muito bom no segmento de bebidas não alcoólicas. E aí, a Pepsi, pela primeira vez em 20 e poucos anos, nos elegeu, no ano passado, o melhor engarrafador da América Latina. E este ano, o melhor engarrafador do mundo. Eu acho que eles usam várias métricas com relação à distribuição no upside, à execução das marcas, o desempenho. Eu acho que eles têm aí uma análise bem ampla do nosso desempenho. E eles não divulgam essa metodologia, mas parece que eles estão muito felizes com o nosso desempenho. É um parceiro já de longa data. Temos muitos planos futuros, pensando na aceleração do Gatorade. Não temos ainda o Gatorade Zero. É uma avenida de crescimento bastante relevante. Falando então sobre esses energéticos, é um excelente parceiro em última análise. E parece que a parceria vai muito bem. Bastante ambição para esse negócio no Brasil. Bastante otimismo. Perfeito, obrigado. Leonardo Alencar, da XP. Pode abrir o microfone, por favor? Olá, Jean, Lucas. Obrigado. Parabéns pelos resultados. Vocês já falaram sobre a estratégia de preço, de marca, desempenho no Brasil. Eu queria, se possível, um pouco mais de detalhes. A situação, a conjuntura foi bastante favorável para o consumo de cerveja. Mas quando vemos os dados do setor, não existe aí uma equiparação. O que pode ter acontecido, então, na opinião de vocês? Isso veio por conta. Estou falando das suas marcas, não para todos. E no Brasil, vimos um aumento substancial do alumínio, depois ele caiu, agora a inflação. Será que podemos esperar níveis diferentes até o final de 24 ou no início do próximo ano? Será que vocês podem mudar a estratégia em algumas marcas mais populares de cerveja? Um comentário rapidinho. Será que chegamos ao fundo do poço na Argentina ou não? Obrigado, Leonardo. Deixa eu responder a primeira e a terceira parte da sua pergunta. O Lucas vai responder a segunda parte. O setor cervejeiro no Brasil é bastante, ou gera muito otimismo, pensando nos fatores externos que vão além da relevância da categoria, inovação, etc. Pensando então nos fatores externos, sim, a temperatura ajuda. E a temperatura foi algo positivo, importante no segundo tri. Embora tenhamos que levar em conta o índice pluviométrico também. Ou seja, a chuva gera um impacto negativo e choveu um pouco mais também. Então existe essa associação desses dois fatores. E além disso, observamos também que o mercado de trabalho, o nível de desemprego, atividade econômica também causando um impacto positivo no nosso setor. Isso em linhas gerais é o que eu posso falar sobre o setor como um todo. Agora, deixa eu falar da Argentina. Abril e maio foram os meses mais difíceis na Argentina. Ainda é cedo para afirmar, mas abril e maio acho que foi o fundo do poço do desempenho lá. Junho e julho, parece que temos uma tendência de reversão, ainda longe do que precisaria ser, mas ainda assim melhor que abril e maio. O lado bom é que, de alguma forma, temos bastante otimismo com relação ao futuro da Argentina. As marcas vão indo muito bem, a força da marca também. E temos a impressão de que, se o governo realmente acertar a mão, estaremos muito bem posicionados para ter um ano de 25 muito positivo. Esse é o resumo, então, da Argentina. Olá, Leonardo, é o Lucas. Obrigado pela pergunta. Com relação à previsão de custo, com relação ao nosso hedging, a média de 12 meses. O que observamos hoje são ventos de frente, né? Atrapalhando um pouco o custo total, né, com o preço do alumínio. Não como vimos há poucos anos, mas algum desses obstáculos, sim. Precisamos fazer mais hedging até o fim do ano. Mas ainda é cedo para chegarmos a quaisquer conclusões com relação ao que podemos esperar. Vamos implementar o hedging até o final do ano e depois teremos mais visibilidade nesse momento. Com relação a possíveis obstáculos ou dificuldades futuras e o que vão representar nessa dinâmica como um todo, os diferentes níveis de exposição que cada competidor tem, como que eles se protegem, isso varia de empresa para empresa. Então, vamos continuar a nos concentrar na nossa empresa, na nossa estratégia comercial, continuar executando essa estratégia para ampliar a nossa carteira, nosso portfólio, para entregar a clientes e consumidores a melhor experiência de marca possível. Então, o foco vai ser internamente e a concorrência, claro, vão tomar suas próprias decisões. Deixa eu só complementar a resposta do Lucas, se possível. A gente não fala muito sobre essas questões, mas nos últimos 3 anos investimos 1,5 bilhão em projetos de eficiência de custo. E tem muita coisa vindo pela frente ainda, amadurecendo. Verticalização de fornecedores, a produção, presença produtiva no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Estamos passando aí por uma fase de enorme ganho de produtividade. Total de funcionários por hectolitro produzido. Esse aumento deve ser de 6% no ano. Ou seja, o total produzido por pessoa, né? O total de hectolitros. Enfim, são muitos projetos que já estão sendo implementados e serão implementados no futuro. Muito obrigado pelos detalhes. Ficou ótimo. Obrigado. Lucas Ferreira, do JP Morgan, faz a próxima. Olá. Obrigado. Se vocês puderem dividir o desempenho brasileiro por canal, ligando com os comentários que vocês já fizeram sobre a concorrência, sobre preços, será que existe uma concorrência maior no segmento inferior da pirâmide, cash and carry, off-premise, como foi esse desempenho no on-premise, em outras palavras? Qual é o seu desempenho aí nesse segmento? O que precisa acontecer para que vocês tivessem esses resultados positivos no Brasil nesse trimestre? Obrigado. Deixa eu te dar um pouco de perspectiva com relação a essa questão. Existe algo que nos chama a atenção e a gente vem trabalhando nesse sentido. Dá para você dividir essa avaliação de várias formas, por segmento, por canal, o que vem crescendo muito no nosso caso? São os distribuidores terceiros são distribuidores que não são nossos distribuidores diretos. Enfim, esse é um canal que recebe o nosso apoio. Por quê? Porque o BIS, a gente mudou completamente o relacionamento que você tem com o cliente. Então, a gente pode tratar da logística de uma forma mais light, exigindo menos CapEx. E o atacadista, que adotam essa estratégia, ou seja, distribuidores terceiros, estão bastante interessados também, com desempenho muito bom, em linhas gerais, no Brasil. Esse seria um enfoque. Embora haja mudanças, porque acaba impactando o lucro líquido por hectolitro, o custo de distribuição é um pouco diferente, mas é um segmento que vem crescendo. É mais light, é mais leve com relação à necessidade de CapEx. E o desempenho vem sendo excelente. Muito bem. O off-trade, em geral, vemos um desempenho um pouco superior ao on-trade, isso para esse ano. Nada muito relevante, mas assim, uma melhora importante. Com relação ao segmento, vemos o Core Plus tendo um crescimento muito bom, como é o segmento que mais cresce para nós em relação aos trimestres anteriores. Não sei se eu respondi à pergunta, mas eu quis te dar uma perspectiva mais ampla com relação à nossa avaliação. Ficou ótimo, Jean. Obrigado. Concluímos a sessão de perguntas. Passo a palavra ao senhor Jean Gereissati para as conclusões. Por gentileza. Muito obrigado a todos por participarem do call. Muito obrigado pela atenção. O desempenho operacional vem sendo muito bom ao longo do ano. Isso aconteceu durante todo o primeiro semestre, resultado muito bom no segundo tri. A confiança nos volumes é alta, principalmente no Brasil e no CAC, apesar do desempenho inferior na Argentina e no Canadá. Isso vai acabar impactando nosso lucro líquido. E vamos continuar trabalhando para entregar resultados consistentes e positivos. O foco mantém no sendo na geração de caixa. Muito obrigado. Nos vemos em outubro. Tenham todos um bom dia. Chegamos ao fim da reunião. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.